Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Delegacia da Mulher de Londrina concluiu o inquérito sobre os abusos sexuais cometidos pelo homem que ficou conhecido como Maníaco da Bis Preta. Rodrigo Santos Rodrigues, de 28 anos, trabalhava como promotor de estoque e cometia os crimes no caminho para o trabalho. Ele foi preso depois que as vítimas relataram os abusos nas redes sociais. Rodrigues foi reconhecido por 15 mulheres. A Polícia Civil confirmou que 8 estupros foram tentados e 7 consumados. Segundo a delegada do caso, Jeane Aparecida de Souza, ele confessou a maioria dos crimes. Os Correios estudam novas demissões. Estudos apontam que pelo menos 20 mil funcionários deveriam ser dispensados para tirar a empresa do vermelho. Quem tem mais detalhes é Beatriz Fidelis.
Os Correios estão estudando a possibilidade de fazer uma mega demissão de funcionários, depois do programa de demissão voluntária feito em janeiro deste ano ter tido poucas adesões. A empresa estuda agora fazer um outro programa de demissão motivada. Segundo estimativas, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos precisa demitir entre 20 e 25 mil funcionários. Em janeiro, apenas pouco mais de 5 mil saíram por meio do programa de demissão voluntária. Dados da Vice-Presidência de Finanças dos Correios mostram que a folha de pagamento ultrapassa os 7 bilhões e 500 milhões de reais. O valor representa 2/3 do total de custos da empresa. O prejuízo acumulado dos últimos anos já chega a 4 bilhões de reais. Recentemente, os Correios também suspenderam as férias dos funcionários de maio deste ano até abril de 2018. Isso para evitar o pagamento do adicional de 70% no valor das férias dos trabalhadores. Em nota, os Correios afirmaram que o programa de demissão motivada ainda está sendo discutido pela diretoria executiva e que, no momento, não há mais nada a ser dito sobre o assunto. De Brasília, Beatriz Fidelis.
A poupança voltou a ser uma opção atrativa para investimentos.
Em um momento de crise financeira, está difícil guardar dinheiro, mas tem gente que consegue economizar e todo mês deposita um pouquinho na boa e velha poupança.
Eu acho bom para juntar, para ter umas economias.
Não guardo. Quando guardo, a gente acaba utilizando, né? Para pagar uma situação ou outra no início de ano, né?
É a maneira menos rentável que tem, né? Mas, ao meu ver, é a mais segura.
Apesar do que muita gente acha, a poupança ficou mais atrativa nos últimos meses. Quem tem a aplicação percebeu um rendimento real, ou seja, descontada a inflação, de 3,42%. Em fevereiro, houve um ganho real de 0,26%, sendo o nono mês consecutivo em que o investimento ficou acima da inflação. Segundo o economista e diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Roberto Vertamati, a poupança é um dos investimentos mais democráticos, já que é de fácil acesso e não exige um valor mínimo de aplicação. Ele diz que o instrumento existe no Brasil desde a época do Império e destaca que não há cobrança de imposto de renda sobre o rendimento.
A tendência é que a gente termine esse ano com uma inflação ao redor de 4,5%, faz com que a poupança, cujo rendimento estabelecido é 0,5% ao mês mais a TR, deva atingir, já está atingindo, se você anualizar, algo como 7%, 8%. Então, nos últimos meses, a poupança tem se mostrado bastante interessante para o pequeno poupador.
O especialista acrescenta que os brasileiros precisam aprender a poupar mais e ter um consumo consciente. Fala de outros investimentos para quem tem o perfil mais conservador, como aplicações no Tesouro Nacional. De qualquer forma, o importante é evitar gastos desnecessários e poupar. Afinal, quem guarda, sempre tem. Com colaboração de Rosimere Cavalcante, de Brasília, Daniele Soares.
O governo do estado anunciou mais 30 milhões de reais para projetos culturais no Paraná.
Governador Beto Rich anunciou nesta segunda-feira a liberação de mais de 30 milhões de reais via renúncia fiscal para custear os projetos do segundo edital do Profice, o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná. Além deste investimento, o governador também informou a destinação de recursos para outros dois projetos estaduais, o Prêmio Arte Paraná e o Domingo Tem Teatro. Os anúncios foram feitos durante solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. O governador disse durante a solenidade que tem procurado, ao longo da vida pública dele, fortalecer e incentivar os projetos culturais.
Um financiamento, um fomento, estamos liberando nesse momento 30 milhões de reais para o próximo biênio para o fomento de projetos culturais no estado do Paraná.
Por meio da renúncia fiscal de ICMS, o Profice possibilita a valorização dos bens culturais, além de ações de caráter educativo para a arte e cultura no estado. Para o presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Amaury Martinelli, sem o Profice teria sido impossível fazer a última edição do Festival de Música e Poesia da Cidade, em julho do ano passado.
Se não fosse o Profice, esse festival ia estar fadado a não acontecer em Paranavaí, depois de mais de meio século, né? Porque o último ano de mandato tem uma dotação orçamentária muito pequena, né? E a gente sempre faz por meio de patrocínio. Não conseguimos emplacar a Lei Rouanet, mas conseguimos emplacar a Lei do Estado, que na nossa opinião, dos artistas locais, é muito melhor que a Lei Rouanet.
No primeiro edital do Profice, o governo do estado destinou 25 milhões de reais para o biênio 2016-17. No total, 174 projetos foram aprovados. Neste ano, são 30 milhões de reais para diversas modalidades culturais. Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, os repasses para esta área demonstram a eficiência do governo estadual.
Na história do Paraná, tivemos esse investimento. Eu acho que é uma quebra de paradigmas. A gente mostra para o mundo, para o Brasil, que o Paraná tem força, que é um estado pujante, e a tendência é isso aumentar cada vez mais se a gente fizer um trabalho cada vez mais sério.
O governador também anunciou recursos para o Prêmio Arte Paraná, que seleciona e premia espetáculos prontos para circulação e apresentação. Serão R$ 900 mil neste ano. Outro projeto que ganha mais investimento e será ampliado é o Domingo Tem Teatro. Com R$ 300 mil de investimento, a previsão é de promover 75 apresentações em 34 cidades. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, tem novos dias definidos para receber visitantes. Jefferson Nunes.
A partir da próxima segunda-feira, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, passará a receber visitantes apenas às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. De acordo com informações do Instituto Ambiental do Paraná, responsável pela unidade de conservação, será feito o trabalho de recuperação ambiental com a retirada de espécies exóticas invasoras e de recuperação de áreas degradadas com o uso e com o tempo. Além da Prefeitura de Ponta Grossa, empresas interessadas se inscreveram para receber autorizações para gerir os parques estaduais de Vila Velha, do Guartelá, em Tibagi, e do Monge, na Lapa. Durante o período de mudanças das visitas, grupos com agendamento feito por e-mail com 10 dias de antecedência e guias cadastrados no Núcleo de Guias de Turismo de Ponta Grossa poderão continuar visitando o local, independentemente dos dias para a visitação. Jefferson Nunes, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente encerra mais esta edição do Paraná de hoje. Terça-feira, dia 28 de março de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.